Oi, Carmen, boa tarde.
Oi?
Eu, Caio de
Alô?
Brasília, tudo bem?
Oi, cara, tudo bem?
Tô te atrapalhando?
Não, pode falar.
Você tá na hora de almoço, não?
Não, então não. Nem sei como assim.
Ah,
Pode
tá, não
falar.
tem nada. Deixa eu te falar. Eu tô com uma dúvida que surgiu. Aquele simulador que a gente simulou aquele dia, eu posso usar até para não correntista também?
Desculpa, cortou a ligação. Você fez a pergunta e depois só vi não correntista.
Aquele simulador que nós utilizamos aquele dia, eu posso utilizar para simular para um não correntista também?
Pode, na verdade, ele não tem essa trava, porque a trava é depois. Ele não consegue fazer o mobiliário se não abrir conta. Simular, você pode simular normal, porque não vai afetar a questão da taxa, porque é situação sem negociação, vamos dizer assim, da continuidade, se ele não for correntista, porque o débito das parcelas tem que efetivamente ser em conta corrente, ele tem que abrir conta e cortar salário.
Entendi. Aguarda só um minutinho na linha, rapidinho, só um minutinho.
Claro, claro.
Oi, Carmen, desculpa. Vamos lá.
Imagina.
No caso, a simulação para um imóvel novo, para um imóvel usado, tem muita diferença de valores ou não altera?
Não, mas aí você pode fazer no próprio simulador. Só alterar em cima si, novo e usado. A diferença é novo, ele tem que ter no máximo 180 dias do habite da prefeitura. Por exemplo, construir está pronta a casa. Na prefeitura tem que registrar essa casa lá. Chama-se habite esse documento. Se for 181 dias, já não é imóvel novo, é imóvel considerado usado, embora mesmo que ninguém morou.
Ah, então ele tem que ter no máximo 180 dias de habite para ser considerado novo.
Reconstrução registrada, para considerar novo. Depois de 180 dias, já é considerado usado. Mas
Ah, tá.
você pode fazer para ver que não dá diferença ali. Só clicar lá em cima, usado, são os mesmos de baixo. Você só clica novo usado para você ver em valor.
Entendi. Tá, outra coisa, porque foi um cliente que me ligou que era de São Paulo, que tá vindo mudar para Brasília, né? Então, uma coisa que você tava falando naquela hora que eu não entendi direito. O financiamento eu posso fazer para não correntista também, não posso?
Pode, mas ele tem que abrir a conta. Você pode simular para o não correntista. Mas o primeiro item que você falar para ele, se ele aceitar, ó, nós vamos propor a aprovação, mas a condição vai ser que, espera a aprovação vir, claro, agora você vai ter que abrir a conta. Ele não pode ter um imobiliário no Santander se não tiver conta corrente aberta e o salário cortado para o Santander. Entendeu?
Tá. Então, no caso, sempre o ideal. Então, nunca é sempre ideal você fazer uma simulação como se o cliente fosse correntista folha, porque a única condição de você fechar a imobiliária é se o cliente realmente for correntista do banco e trazer o salário para o Santander, correto?
Exatamente, é a condição necessária. É importante, olha, você está com o sistema aberto aí?
Tô com aquele imobiliário aberto que a gente estava
Entra
aquele
no
dia.
Poupa Sistema, no treinamento arquivo.
Tô aqui.
Aí coloca lá em cima no pesquisar imóvel.
Imóvel.
Imóvel. E de igreja, M de Maria, O, D. Imóvel. Ou só imóvel. Só para ele vai puxar imobiliário.
Tá, tem
Aí
apareceu algum?
aparece uma, duas, três, tá, cinco itens, não aparece? Nova forma de atuação, pré-imobiliário, certo? Então, já imprima, visualizar, imprimir o checklist e o formulário simplificado e o guia rápido, os três. Por quê?
Ah,
No
tá,
guia
imprimi os
rápido,
três.
clica lá no guia rápido, visualizar, só para você entender o que eu estou te dizendo, fica mais fácil falar com o cliente. Clicou lá?
Cliquei,
Guia
tá
rápido.
aberto.
Abriu?
Abriu, tá aqui, a partir de
Então, tem lá,
99.
guia rápido, condições, tal. Na página 2, tem lá, oferta salariada. Certo? Depois tem oferta autônomo, tal, cada caso. Mas, o que é importante isso? É CI bonificado. Até essa taxa de 6,99 é só para quem faz CI bonificado e tabela decrescente. Então, aquilo que eu te expliquei até sobre oferta especial, pacote, é isso aqui, ó. Adimplência, Ou seja, pagar em dia a parcela, que é debitada em conta, débito automático. Ela é o pagamento da parcela de financiamento imobiliário por meio de débito automático em conta corrente mantida no Santander. Item 3, salário. Receber o salário sem portabilidade para outra instituição. Ou seja, ele não pode abrir a conta aqui, deixar o salário e depois cortar. O período todo ele tem que manter. Ou portabilidade de salário para conta corrente mantida no Santander. Ou seja, se ele já está em outro banco, ele traz para o Santander. O salário dele tem que estar no Santander. Item 4, poupança. Manter somente o saldo mínimo de R$1.000. Lembra que eu falei disso também?
Lembro.
E a última é a opção, escolher entre 4 opções. Ou ser titular de um cartão de crédito e manter pelo menos uma função de crédito por mês, ou seguro da residência, ou de vida, ou seguro das assistências pessoais. Tá? Então, esses itens aqui, esses itens aqui são as condições para ele ter o crédito imobiliário do Santander.
E nessa última parte...
Com a taxa reduzida.
Nessa última parte que você falou aqui, mais uma entre 4 opções, ele tem que ter no mínimo um desses produtos ativos com banco, né?
Nas 4 opções. O de cima é necessário, é essencial.
Não, sim,
a última, onde fala uma das 4.
Eu estou falando daquele último tópico, mais uma entre as 4.
Isso.
Além da adimplência, da automática, salário e poupança, ele tem que ter no mínimo um desses produtos mencionados aqui nessa
descrição
para ele ter ativo com banco, né?
Exatamente, isso mesmo. E embaixo tem a taxa, a diferença, 6,99% para 10%. Esse 6,99% é atrelado a ele ter a oferta ser bonificada.
Então, esse cliente ele não vai dar muito certo, não, porque assim, ele falou para mim que assim, ele trabalha com o Banco do Brasil e assim, eu falei para ele a respeito da abertura de contas que seria necessário. Porque eu já tinha ciência disso, que ele tinha que ser correntista para ter melhores condições até.
Uhum.
Mas não que seria só pode fazer para correntista. Mas assim, no caso, ele falou que ele não teria muito interesse porque assim, ele já trabalha, ele não gosta de trabalhar com vários bancos, ele já tem o banco dele e ele só tem uma conta salário lá e ele não quer abrir uma nova conta para não ter gastos e tudo mais. Eu sei que para operação de consignado, o banco aqui a gente consegue, o gerente ele consegue uma isenção de 1 ano de manutenção de conta. Para o imobiliário, há possibilidade disso?
Teria que ver com o gerente da conta dele. Ou o gerente que você tem relacionamento aí para conversar sobre isso. Eu não posso responder por essa questão. Uhum. Porque é uma coisa já da parte bancária, de manutenção de contas, né?
Entendi.
Aí tem que ver com o gerente se ele teria essa isenção ou não.
Entendi. Tá. Então, no caso, quando eu vou só tirar mais algumas dúvidas, mas só para mim de consciência, porque já é um cliente que não vai aceitar, porque ele não quer de forma alguma abrir uma conta. Ele que colocou até a esposa dele como uma coparticipante na renda, e mesmo assim ele falou que ele não quer e a dela é da Caixa, e ele não sabe responder por ela. Aí ele estava querendo ter um imóvel de 150 mil a 200 mil, eu estava começando a fazer uma simulação para ele de 200 mil. Outra dúvida que ele me perguntou, e eu meio que eu acho que eu consegui responder corretamente, mas se não, você pode puxar minha orelha aqui. Ele me perguntou, assim, eu falei, o prazo máximo que tem é até 35 anos, mas tem que ver de acordo com a que é disponibilizado para o senhor. Aí ele falou, se o prazo mínimo, qual o mínimo? Aí eu coloquei de acordo com a renda dele, eu fui olhando o prazo mínimo, eu coloquei para ele, ele falou assim, faz uma simulação para mim de se consigo pagar em 10 anos. Coloquei, a planilha mesmo já falou assim, renda não, deixa eu até ver aqui, ó. Só alterar. Peraí, só um minutinho. Porque assim, eu não sei se deu algum erro. Eu coloquei aqui, ó. Imóvel novo, modalidade de aquisição. Vai incluir uma renda de um coparticipante, sim. Coloquei data de nascimento e a renda de cada um. Coloquei a seguradora Zurich Santander. Segmento, eu coloquei o segmento especial, porque a renda dele é de 2.200, então não chega a ser um Van Gogh, né? Coloquei parcelas variáveis e a escolha da oferta eu estou colocando aqui, ó, CI bonificado, que é aquela que a gente já tinha conversado, né?
Certo.
Aí, deixa eu só verificar aqui. Aí eu coloquei o valor do imóvel de 200 mil e não apareceu um valor de financiamento. Só apareceu assim, 60 mil e a outra parte está hashtag ND.
Aí é algum erro da calculadora.
Pois é, deu algum erro que não está mais gerando. Então, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui em tudo e fazer de novo. Aquisição de novo, modalidade de aquisição. A portabilidade seria a mesma coisa, as mesmas regras, né? Ele tem que ser correntista, não importa e tudo mais. Tem que ser correntista do salário, correto? Ele não pode formar
Não entendi
outro.
sua pergunta. Alô?
Oi, tá me ouvindo?
Eu não entendi sua pergunta. A
Eu falei que
portabilidade é quê?
a portabilidade se aplica às mesmas regras, correto?
Isso, da mesma forma, só muda a modalidade.
Só muda a modalidade, mas a regra é a mesma. É por isso que muitos clientes procuram a gente e dizem que não, quando a gente vai fazer um consignado, eles querem fazer junto a portabilidade do imobiliário. Porque assim, no consignado a gente precisa que ele traga um salário para o Santander. Só que aí eles falam que não pode trazer porque se é, tem um financiamento ativo em tal lugar. Então se baseia na mesma coisa, correto? O Santander é a mesma coisa, ele vai ter que ter o salário junto ao Santander, correto?
Para qualquer situação, ou no uso de casa, ou no imobiliário de aquisição, imobiliário de portabilidade, se o cliente não quiser abrir conta e portar salário, não dá para fazer. Tem que ter.
Entendi. Aí a questão do endividamento mensal e outros financiamentos imobiliários. Eu tenho que perguntar isso para ele ou sempre vou colocar zero, zero, como você
Não, se
falou?
você perguntar, se ele souber, é melhor se o simulador vai dizer já se a renda dele comporta ou não de fazer imobiliário, entendeu? Se não souber, você põe zero, que daí quando vai para aprovação, verifica. Mas se souber, já dá para ver. Por quê? Vamos supor que não está. Ele pode comprometer até 35% do salário. Só que, claro, que ele, você já colocou, se ele tiver algum outro apontamento, você já colocou. Aí o que vai acontecer? Aí não dá para fazer? Dá, desde que ele compõe a renda. Tudo vai da renda dele também. O comprometimento da renda aumenta o valor da margem. Que ele pode assumir.
Uma
Entendeu?
dúvida aqui. Nesse endividamento mensal, quais coisas eu posso considerar que vai endividamento
Tudo que
mensal?
ele tiver, por exemplo,
No caixa?
CDC veículos, consignado, crédito pessoal, qualquer tipo de empréstimo.
É, não, porque tem cliente que a gente pergunta isso, eu já observei, ele quer falar até da ração que ele paga para papagaio, mas assim, o que eu tenho que considerar para eu passar para ele seriam linhas de crédito e linhas de financiamento, só isso, correto?
Isso.
Só isso
Correto.
basta para considerar. Eu somo as parcelas para verificar se vai conseguir liberar ou não, né?
Isso.
E você, pelo seu histórico, esses anos todos, você já conseguiu aprovar um financiamento para quem já tem um financiamento? Porque aqui tem outra
Para
opção,
quem
né?
tem o
Outros financiamentos.
financiamento?
É porque assim, ó, tá bem aqui, ó, endividamento mensal. E abaixo tá outros financiamentos imobiliários. No caso, isso você já conseguiu aprovar para alguém um financiamento imobiliário para quem já tem um ativo em outro banco? Ou até mesmo no
Depende
Santander?
da renda.
Depende
Tudo
muito da
depende
renda,
da
né?
renda que ele depende da renda que ele
Mas não é
apresentar.
algo impossível, né?
Oi?
Não seria algo impossível, né? Se ele tivesse ou
Não,
tivesse
não.
algum, dependendo da renda de você. Tá.
Isso.
Então, continuando, coloquei o segmento especial, tipo de prestação, sempre ofertar as variáveis que seria o mais rentável para o cliente, né?
Me
Correto?
entendi? Está falhando
Então,
sua ligação. O que que falou do cliente?
é porque eu estou com VoIP, desculpa. E a internet aqui não está muito boa. Eu falo assim, o tipo de prestações, o ideal sempre seria a gente ofertar as parcelas variáveis para o cliente, correto?
Não, o ideal é você ofertar os dois tipos de parcelas. O cliente vai junto com você e decidir qual é mais confortável, qual ele se identifica. Só que eu tenho que deixar claro para ele nesse momento que a taxa reduzida é a taxa da tabela variável, que é a tabela FAQ, é 6,99. E a tabela TRAZ está numa taxa diferenciada, taxa normal. Entendeu? Por
Entendi.
isso que cada
Tá,
caso
beleza.
é um
Obrigado,
caso.
Carlos.
Você tem sempre que atender o cliente, na entrevista com o cliente, já estar com o simulador, fazer o cálculo, apresentar os dois tipos de cálculo, explicar qual é o diferencial naquele momento, no caso nosso da taxa de 6,99 agora, qual é o tipo de parcela que está enquadrado nessa taxa especial. Se não se enquadra a renda, se tem possibilidade de compor a renda, com alguém, né, para melhorar a questão aí da análise do simulador para ele. Se o valor que está sendo financiado vai atender o que ele está precisando, se uma parte ele tem que dar recurso próprio, usando o FGTS. É uma análise mesmo bem minuciosa junto com o cliente. Se é uma portabilidade do outro banco, tem que pedir a primeira coisa, extrato de evolução da parcela que ele tem no outro banco, para você ter um comparativo com o Santander, entendeu? Algo tem que ser feito com muita calma, junto com ele, ou falar, eu vou dar uma análise, eu volto com o senhor, com esses dados, e aí você estuda essa questão das duas tipos de parcela em relação a outro banco, se for o caso, que ele apresentar. Mas o importante é a decisão, né, sempre do cliente, no que ele se sente mais confortável. Tem cliente que mesmo com a taxa maior, ele se sente confortável na parcela fixa. Entendeu?
Então, a diferença, basicamente, da variável para fixa é a taxa especial, que anula as variáveis.
Não é só isso. A parcela fixa para variável depende do valor da amortização da parcela. Lembra que eu te expliquei para abrir a evolução da parcela? O que compõe a parcela de evolução? Quanto é a amortização por mês? Tem cliente que faz o cálculo de se ele quisesse amortizar antecipado, o que seria mais prático para ele? Ele faz na Excel. Tem cliente que ele entende muito e faz o cálculo mesmo. Então, você tem que olhar o que que amortiza mais. É na decrescente? É na parcela fixa? A amortização. Quando você abre na evolução lá do simulador, que acompanha a parcela? Amortização, os juros, os dois seguros, tarifa de administração. Então, por isso que eu falo, é uma análise que tem que fazer um pouco mais fundo, entendeu? Um pouco mais comparativa mesmo, entre os dois tipos de situações que ele pode ter conosco.
Não, entendi. Então, o ideal sempre é abrir, estar com o simulador para fazer com ele e sempre fazer passar as duas partes, né? Passar da variáveis para fixa. Por exemplo, assim, como que fica a finalização do saldo devedor, como você falou, da primeira parcela até a última, quanto que vai descendo e variando uma para outra. Correto?
Uhum.
Porque, assim...
Isso. Tem que ver as duas tipos de parcela, o que compõe. Imprime as duas para você analisar, entendeu?
É porque, assim, as variáveis, ela brilha os seus olhos, porque, assim, você olha, você vê que a parcela nossa, você vê a primeira para ver a última, você fala, nossa, quanto diminuiu a minha parcela. Mas aí você tem que se atentar em todo o conjunto das variáveis, porque tem a questão do saldo e da amortização, como é que ela está. Porque na fixa já é um pouco diferente. Na fixa você vê a mesma parcela, mas porém você vê que a diferença da amortização é totalmente diferente das variáveis.
Uhum.
Correto?
Certo.
Ah, então eu estou...
Deu para entender bem?
Deu, sim.
Então, tá
aí, estimativa da TR anual. Sempre eu vou colocar 0%?
Nesse momento, né, da pandemia.
Sempre, né, da pandemia, tá. E assim, se o cliente me questionar sobre isso, porque eu estou colocando 0%, eu não preciso estabelecer para ele disso. Deixar ele ciente.
Desculpa, não entendi essa pergunta.
A estimativa da TR anual. Quando, tipo, uhum. Cliente, realmente, que nem você falou, que tem cliente que é muito cliente, que é entendido, que faz fazer os cálculos tudo certinho, até de cabeça. Aí ele me perguntava sobre a estimativa da TR anual. Eu falei que está 0%. Ele me perguntou por quê.
Por que não está colocando ou por que precisa colocar?
Isso, porque eu não estou colocando. Porque ela está zero, eu estou colocando 0%.
Porque no momento da pandemia não está sendo analisado, não está sendo próximo, assim como o IOS não está conseguindo nada.
Entendi.
Não foi estendido até outubro?
Uhum, foi.
Entendeu?
Entendi. Aí eu estou colocando aqui que nem a simulação do imóvel de 200 mil que ele tinha pedido. No caso, deu para financiar de 60 a 160. Eu tinha colocado isso, ele tinha falado para mim, não, coloca, tinha dado 142 numa simulação que eu tinha feito. Aí eu vou colocar, ele falou, arredonda para 140 mil. Estou arredondando para 140 mil. E aqui estou colocando, aí aqui no caso, o prazo máximo está até 35. Vamos supor que aqui eu coloque, no caso, 25, para ver se vai. Ó, coloquei 25, aparentemente foi, não deu nada errado, não deu a mensagem, tipo assim, renda não compatível. Quando eu coloquei o prazo.
Eu não estou entendendo a sua pergunta, Caio.
Oi, assim, desculpa. Eu falo agora a respeito do prazo. Que o prazo máximo pretendido é que eu possa até 35 anos. Aí eu, quando eu pedi para fazer a simulação do prazo máximo e do prazo mínimo, eu coloquei aqui 25 anos. E não apareceu mensagem calculadora falando assim, renda não compatível. Quando não aparece essa mensagem, então,
É porque
pode...
passou.
Passou, né? Ah, tá. Só um minutinho. Espera aí, só um minutinho. Oi, desculpa, que chegou um cliente que eu estava sozinho na loja. Deixa eu colocar aqui para ver 15 se vai aparecer a mensagem. Olha, ó, botei 15 e colocou assim, renda insuficiente para o prazo desejado. Ah, mas então agora, Carmen, as outras coisas aqui seria só olhando o resultado, né, conferir na tabela para explicar para o cliente como que está finalizando, o efeito da amortização, como vai ser mais interessante para ele, né?
É, o que é importante de você entender no simulador? Tudo que for negativo, não der para enquadrar, ele vai aparecer informação. Se ele não aparecer que não é ainda compatível, que não sei o que, é porque passa. Se ele calculou até o final as parcelas, é porque está enquadrado, entendeu? Pelo menos, a grosso modo, com os dados que você colocou no simulador. É óbvio que quando for para aprovação do crédito, o banco vai fazer toda uma conferência de dados, tá bom? E o simulador é isso, você tem que ir jogando dados para você ver até chegar naquilo que você, o cliente, precisa. Ou, se não dá, você já sabe que tem que pedir para ele alguma algo a mais. Ele vai dizer, está com por renda. Ah, precisa disso, precisa daquilo. Ele vai, o próprio simulador vai informando as coisas que você precisa fazer.
Ó,
entendeu?
Uma outra coisa, eu finalizei aqui, coloquei 35 anos, coloquei que ele está financiando 140 mil. Sendo que ele podia 160, né? Aí, a taxa que está aqui aparecendo para mim aqui, ó, a taxa que eu posso falar para o cliente informar é aquela que fica em mensagem azul, não é? Que está aqui, ó, taxa bonificada e taxa sem bonificação, juros nominais, né? Essa é a taxa.
Isso, quando você vai para a da simulação, você imprima já a simulação. Essa simulação é o contato que você vai ter para mostrar para o cliente, entendeu? Aí você vai na evolução da parcela, imprime, e é ali que você vai poder fazer a negociação com ele.
Não, sim, eu entendo. Só que assim, eu falo a respeito assim, é porque as minhas dúvidas parecem um pouco até besta, mas assim, só para você entender. Eu finalizando aqui, já está na parte de baixo, estou conferindo, confiro os resultados. Como eu fiz em variáveis, eu estou vendo aqui. Aí está aqui, ó, taxa bonificada. Só que assim, a taxa que eu passo para o cliente, que é a taxa que ficaria, digamos, que se ele fechasse o financiamento.
Quanto
hoje,
que está a taxa bonificada?
Ó, lá na partinha azul, ela está a taxa bonificada, juros nominais de 6,78% ao mês. 6,78% que seria ao ano, né? Essa é a taxa que eu posso arrumar para o cliente ou seria aquela taxa que está bem aqui, ó? Custo efetivo máximo, a 100, que seria de 7,25%.
Vamos fazer o seguinte, manda para mim um print dessa telinha, eu volto a falar com você, pode ser?
Tá, vou te mandar aí agora, tá bom?
Tá bom, então. Daí eu já te ligo, tá?
Tá, tchau, tchau.
Obrigada, tchau.